Olá, para você que é ouvinte do nosso podcast, já nos conhece, eu sou Braulio Piovesana.
Eu sou a Camila Pontes
e eu, Mariana Goulart.
Está no ar mais um episódio
Na Frequência Fundação.
Na Frequência Fundação.
No programa de hoje, vamos conversar e entender um pouco mais de um tema que a princípio parece complexo, envolve tabus e medo, mas que precisa ser falado. Estamos em setembro, considerado o mês de prevenção ao suicídio. E para o nosso bate-papo, estamos com a Alessandra Barcelos Menezes, psicóloga da Fundação São Francisco Xavier, especialista em saúde mental.
Olá, pessoal. Eu agradeço o convite. É um prazer estar aqui com vocês.
Alessandra, vamos começar então já deixando um recado importante aí para os nossos ouvintes. Falar pode mudar tudo, tá certo isso?
Sim, falar faz toda a diferença. É uma orientação muito importante para todas as famílias, amigos, pessoas que têm algum familiar ou pessoa que apresenta algum sofrimento psicológico, principalmente um sofrimento importante, observar, né, esses comportamentos e auxiliar a pessoa nesse processo. Então, falar do sofrimento é fundamental para o enfrentamento e principalmente para a cura do sofrimento.
Tanto para a pessoa, para poder já tirar um pouco de dentro dela aquela angústia, e tanto para a família perceber os sinais, seria isso?
Sim, seria isso. Normalmente, quando a pessoa está com algum sofrimento psicológico importante, é muito difícil verbalizar o que ela está sentindo, né? A gente falar da intimidade, do sofrimento, nem todo mundo tem essa facilidade, né? E é compreensível. Então, assim, primeiramente, respeitar, né, se a pessoa quer falar ou não, e ter cuidado, empatia, observar o que que a pessoa está sentindo, buscar ajuda, orientá-la na importância da ajuda em relação à saúde mental, para que esse sofrimento ele possa ser superado, né, principalmente tratado.
Alessandra, eu, né, sou de uma natureza já muito falante, mas de ficar tanto em casa, o home office, com as mesmas pessoas, com essa situação que não passa, todo mundo, vai passar, mas não passou. Eu confesso que eu me peguei mais calada, mais deprimida, mais introvertida. No início eu comecei a cozinhar muito, depois cozinhar perdeu a graça, depois eu vi todas as séries, depois também as séries não tinha mais graça. E aí, esse isolamento social realmente mexeu com todo mundo. Percebi que eu fiquei mais ansiosa. Algumas pessoas próximas também comentaram que estavam mais deprimidas, sem vontade de fazer atividades do dia a dia mesmo. E aí, que cuidado que a gente tem que ter com a saúde mental? Isso assim, independente de qualquer época.
Sim.
Pensando que essa época é ainda pior, né? Algo que nós nunca vivemos.
Sim, essa época trouxe pra gente situações que até então a gente nunca tinha pensado em viver, né? Então você coloca muito bem, dizendo as suas atividades significativas, do seu perfil de ser, né, mais comunicativa. Agora, o que que a gente precisa diferenciar? Existe um sofrimento que é considerado patológico e um sofrimento que é considerado condizente com a vivência da pessoa.
Sim.
Então, assim, tristeza todos nós sentimos em alguns momentos da vida. A questão é quando essa tristeza começa a trazer prejuízos funcionais para você. E aí cabe sim procurar um profissional da saúde mental para te auxiliar a encontrar formas de enfrentamento e adaptação dessa vivência estressora.
Ô, Alessandra, você está comentando a respeito, né, igual a Mari falou o caso dela e tudo. Por que que os jovens, né, a OMS fala para a gente que a segunda causa de morte é o suicídio, a segunda causa de morte entre os jovens, né, de 15 a 29 anos. Por que que os jovens são tão suscetíveis a isso?
Então, em relação ao suicídio, a gente tem alguns fatores de risco, né, para o suicídio. Um deles é o quadro de depressivo. Então, transtornos mentais, uso e abuso, né, de drogas, tudo isso tem relação com o suicídio, histórico prévio de suicídio. Então, o suicídio ele tem uma causa, ele tem fatores, né, que contribuem para que ele aconteça. E muitas vezes o jovem, né, em processo de desenvolvimento, ele não conseguiu ainda ter um enfrentamento, uma adaptação aos seus eventos estressores, formas de lidar com seus sentimentos, com suas emoções, associado também, né, ao sofrimento psicológico, pode sim. Tanto que é um dos, né, dos grandes pontos aí dessa idade com suicídio.
Olha, Sandra, a gente costuma falar, né, até pelo que a gente lê, que o Brasil é um país muito ansioso. Os índices de ansiedade no Brasil são realmente muito elevados. E a ansiedade, muitas vezes, é aquela ansiedade exacerbada, que a pessoa é ansiosa para tudo, não aconteceu nada, a pessoa já está imaginando uma catástrofe, uma coisa pior. Isso também, diante desse cenário, isso pode levar a uma depressão?
Olha, então, é bem interessante você trazer a ansiedade, porque até no consultório, no hospital, a maioria dos atendimentos, né, que eu faço, meus colegas também da área, a gente escuta muito isso, eu sou ansioso, né? Agora, o que é interessante, acho que é uma reflexão que eu queria trazer para todos, é que a gente vive num mundo de positividade, né? Onde a gente tem que estar sempre feliz, onde a gente não pode errar, a gente tem que ser muito produtivo, mas a gente esquece que a gente é humano. Então, frente às frustrações da vida, alguns sentimentos vão surgir. E é aí que a gente pensa, talvez, até na ansiedade. Claro que cada caso é um caso. Mas, de modo geral, ter essa reflexão das cobranças do dia a dia, da rotina difícil, faz, sim, com que a gente talvez se sinta mais cansado, menos disposto, ansioso e por aí vai.
Um dia triste é normal, né? Não pode ser todo dia triste.
O que a gente precisa observar é a continuidade dessa tristeza. Sentimentos de tristeza, ansiedade, raiva, fazem parte da vida, nós somos humanos. Em algum momento a gente vai passar por isso, né?
Não tem jeito, né?
Não tem jeito. Agora a questão é quando isso está tirando de mim o desejo de viver, a desesperança constante, né? Não consigo enxergar formas de saída, e aí que a gente entra no setembro amarelo.
Alessandra, então além da pessoa ter que estar atenta, observando os seus sentimentos, tem também outras formas de se prevenir o percurso do suicídio?
Sim, algumas formas, por exemplo, o cuidado com a saúde mental é uma prevenção ao suicídio, né? Observar os seus sentimentos, compartilhar, ter uma rede de apoio, seja com a família, amigos, colegas de trabalho.
Você está falando sobre o autocuidado também,
isso,
né?
Isso, sobre o autocuidado, né? Que aí a gente pensa em relações, em estratégias que contribuam para que você não chegue a um sofrimento psicológico tão significativo, tão importante.
Aí que entra a importância da família, da rede de amigos, de estar ali compartilhando, conversando, dando às vezes algumas dicas de um lazer, um esporte.
E chamando para sair, né, Camila? Mesmo quando o outro não quer, chama. Porque às vezes a pessoa, ela vai se afundando mais naquilo que a gente esquece. Ah, o fulano nunca aceita, então para de chamar.
É aquela coisa, né? Como que o familiar pode ajudar, né, para perceber esses sintomas?
Normalmente o familiar, né, são pessoas íntimas, são pessoas que veem a diferença da pessoa rapidamente.
As mudanças, né?
Percebe a mudança. Logo que percebe, primeiro, acolher, não julgar, não ir sempre com um pensamento positivo, olha, escutar, né? Mostrar que está ali, que se importa e dizer, olha, vamos procurar uma ajuda, estou ao seu lado. Depois de procurar ajuda, também é importante ter esse comportamento de proteção do familiar, continuar também, não só levar a pessoa para o suporte psicológico ou psiquiátrico e deixar de lado. Então, esse comportamento protetivo da família e dos amigos faz toda a diferença no tratamento.
É muito importante o que você está falando, porque, de repente, a pessoa mora sozinha, não tem convívio familiar, um colega de trabalho também pode estar percebendo essas mudanças, né?
Sim, sim, colegas de trabalho, pessoas próximas que identificam mudanças significativas no comportamento, né? Como você mesmo disse, ficar mais calado, não querer fazer mais as coisas. Apetite, a gente percebe muita mudança, né? No apetite, no sono, enfim, são mudanças que são importantes serem observadas para serem tratadas.
E hoje também, assim, uma observação que com a gente, as pessoas estão ativas nas redes sociais, às vezes um comentário, sabe, um post que a pessoa faz diferente também pode ser identificado, porque às vezes a gente vê um colega, um conhecido nosso fulano tá triste, chama a pessoa para conversar, pergunta, manda alguma coisa. Às vezes alguém a gente nem tem tanta intimidade, mas perceber que o outro está procurando ajuda, a gente pode tentar ajudar de alguma forma, né?
Sim, sim. Ajudar sempre é muito importante, né? Porque, como eu disse, todos somos humanos, todos estamos, né, sujeitos a viver um momento tão difícil e ter esse autocuidado, né? E o cuidado com o outro pode fazer a diferença.
Alessandra, a gente vê, é muito costumeiro hoje o adolescente ficar muito no computador, muito envolvido nas redes sociais, como a Mari mesmo mencionou. Esse adolescente que está com alguns sinais já que a família vem percebendo, de isolamento, ele fica muito no computador. Até que momento, né, até quando vale a pena a família dar uma verificada? O que que ele está vivendo ali nas redes sociais? O que que ele está fazendo ali no computador?
Isso é, se trata da mesma forma que a gente veio conversando antes, né? Por exemplo, o adolescente, ele já tem normalmente um comportamento de não querer que o pai saiba tanto do que ele faz, da privacidade dele, né? Ele está numa fase de desenvolvimento que ele está se tornando adulto, vamos colocar assim, dessa
Muitas
maneira.
coisas, né, ao mesmo tempo,
É, da
gente.
sexualidade, né? Das vivências, sociais, então nem tudo ele vai querer compartilhar com os pais. No entanto, é importante que o pai meça, uma distância de não ser invasivo com o filho, de respeitar o espaço do filho, do adolescente,
Para não afastar mais
para não
ainda.
afastá-lo, mas ao mesmo tempo tendo dimensão do de como que está a vida dele, de
Vai ser
como que
totalmente
está.
omisso, né? O conteúdo,
Exatamente,
lembrar o que ele está
sim.
consumindo, o que que ele está acessando, se isso de alguma forma está influenciando
O que que ele
negativamente.
está postando nas redes? Vale a pena dar uma olhada?
Eu acho que vale a pena os pais terem uma percepção apurada, sem serem invasivos, né? Eu acho que cada família vai encontrar a sua
Uma forma.
forma, né? Eu acho que não ditar uma receita para todos. Cada família dentro da sua dinâmica. Agora, principalmente, diálogo, empatia, ouvir, tentar compreender o que que o adolescente está vivendo, demonstrar que eles estão ali para ele, né? São formas de criar uma conexão naquele momento para, se for necessário, uma ajuda, né?
Uma
Uma
interferência, né?
interferência profissional.
É, nós conhecemos bem os nossos filhos, então é reparar bem nos sinais e tá ali, ser amigo, ser companheiro, tá de olho, vamos dizer assim.
Nesse sentido que eu estou dizendo, né? De estar junto,
Sem perder a confiança.
estar dialogando, demonstrar que está ali para o filho, né? Indiferente se é um momento bom ou um momento ruim, mas também sem ser invasivo com o filho e não permitir que ele não tenha seu
Momento,
momento,
individualidade.
sua
E às vezes
individualidade.
também falar, né, que filho, não é normal você só querer dormir. Filho, se você está com bullying, sofrendo bullying na escola, explicar para a criança o que que é, até para ela saber te contar quando ela chegar em casa, saber te contar o que que não fez bem para ela um dia dela, por exemplo, né?
Nem sempre o filho, né, ele vai querer dizer, às vezes, nem a gente que é adulto tem hora que a gente quer compartilhar, né?
A gente quer guardar e deixar lá escondidinho.
Então a
Para
gente
não
quer
lembrar.
guardar e quer que ele não guarde, né? Então é
É
bom lembrar
difícil.
que nem sempre todo mundo vai falar o que está sentindo. Agora, como a Camila mesmo disse, os pais eles têm uma percepção de como são os filhos, de como eles se comportam. Então, se está destoando, se está sendo muito. Uma mudança muito brusca, algo que tem sido mais contínuo, sim, de conversar, mostrar empatia, se colocar à disposição do filho, trazer recursos para que esse momento seja enfrentado.
Até porque, né, você comentou que várias falas, né, do adolescente tem que ser levado em consideração, né? Até porque tem adolescente que não conversa isso em casa, mas posta na rede social como desabafo. É também muito importante verificar isso, né?
Sim, importante, né, estar atento a essas falas com os amigos, né, na rotina de escola, na vida do adolescente, porque às vezes ele não vai falar com o pai, não vai falar com a mãe, né,
Vai falar diretamente, né, nesse
com
momento.
os familiares, mas vai estar verbalizando
De
dessa
alguma forma.
forma, sim.
E aí, no caso de uma pessoa que já tentou o suicídio, ela vai tentar novamente?
A gente não pode definir dessa maneira. Existe sim uma correlação, né, de pessoas que já tentaram, a probabilidade maior de tentar novamente, até porque essas pessoas normalmente elas já têm um sofrimento psicológico importante, né, e podem ter momentos de crise que a leve a cometer uma nova tentativa. É por isso, né, ainda mais necessário ainda todo o cuidado e atenção com essas pessoas.
A gente trouxe alguns mitos e verdades que a gente pesquisou um pouco, né, antes de fazer esse bate-papo. E assim, muito se fala que falar sobre o suicídio pode sempre encorajar a pessoa a tentar suicídio. Isso é verdade? Isso é mito? Ou a gente não pode deixar de falar?
Isso é mito. É importante a gente falar porque a conscientização, a informação é sempre fundamental para que a pessoa identifique seus pensamentos e busque ajuda.
Até para ela entender, né, que às vezes a gente pode confundir uma tristeza por algum motivo, por alguma frustração no trabalho, alguma briga, e você achar que já é uma depressão. E às vezes não é, às vezes é um momento triste, um dia ruim que você teve e vai passar. Mas então não pode deixar de falar, né? Para que
sim,
até ajudar sim. a pessoa a identificar, né,
sim,
Alessandra?
Sim, claro.
Alessandra, a gente vê muito assim a pessoa falar assim: ah, se a pessoa fica falando que vai se matar, ela não vai se matar. Isso é mito, isso é verdade? Tem que ficar atento a essa questão também?
Olha, existe sim uma. Existe uma falta de... Existe um preconceito em relação à saúde mental. Então, muito se fala, ah, é um mimimi, né? Tô querendo chamar a atenção. A gente deve prestar, né? Deve dar importância a toda fala da pessoa se sentir desesperançosa. Porque se ela está verbalizando, né? A gente não deve desconsiderar.
Não pode ser normal, né, Alessandra? A pessoa um belo dia fala que tem vontade de tirar a própria vida. A gente não pode ver como uma coisa normal.
A gente tem que ouvir com atenção, sabe? Observar também outros comportamentos que já podem estar dizendo disso,
sim.
né? E o fato dela estar verbalizando é importante para que busque ajuda.
E assim como a gente disse lá no início, né? Nas nossas primeiras indagações aqui a você, o autocuidado também faz bem para a saúde mental. Essa falta do autocuidado também vai gerar um ato suicida?
Olha, o autocuidado ele é fundamental, porque se a gente não está encontrando formas, um tempo para a gente, um tempo para o nosso lazer, para a nossa, para nossa família, amigos, para a socialização, a gente pode também começar, eu não vou dizer o suicídio, mas a gente pode sim ter um sofrimento psicológico e ter dificuldade em encontrar formas mesmo de estar enfrentando, porque se falta o autocuidado, né? A gente pode pensar que também não tem um enfrentamento para as dificuldades.
E as pessoas falam assim, porque tem suicídio na família, então a pessoa é mais propícia. Não tem nada a ver, né, Alessandra, esse caso de ser uma coisa familiar, pode interferir ou não, e pode ter caso de uma pessoa que não tem nenhum caso, de nenhuma tentativa de autoextermínio na família, mas que ainda assim ela demonstra uma tristeza, um desconforto, um mal-estar.
Sim, isso não define, né? O fato de ter alguém que já tentou autoextermínio, isso não define, não determina, né? Que você também vai tentar, ou que o outro familiar vai tentar. Mas existem estudos, né? E pesquisas que correlacionam tanto histórico de transtornos mentais quanto suicídio, tem uma relação, né? Com esses dados.
Gente, é até um pouco emocionante falar disso, né? Porque todo mundo tem um caso que ficou muito em casa, ficou um dia muito triste, principalmente na pandemia mesmo, aquela falta de, eu preciso falar com alguém. E às vezes a gente percebe que as pessoas estão mais egoístas, elas não querem ouvir o problema do outro. Pensa assim, eu não posso ajudar, todo mundo tá cheio de problema. Mas essa escuta é tão fundamental, né? Às vezes a pessoa só precisa de atenção, ela só quer falar, tirar aquilo dela e fazer o dia melhor. Então, assim, acho que quando a gente vê, eu tento fazer isso, né, gente? Vê uma pessoa bonita, você fala, nossa, o cabelo tá bonito, nossa, você viu como que o dia tá lindo? Porque às vezes a gente deixa de elogiar a pessoa e aquele elogio vai mudar a perspectiva, o dia da pessoa, né?
Eu acho assim, que vai muito de cada pessoa também, porque cada um tem uma vivência familiar. Então, o que é importante para um, nem sempre é tão importante para outro, ou vice-versa, né, Alessandra? Então, às vezes a Mari tá comentando aqui o caso do elogio para uma pessoa, que para ela às vezes faz toda a diferença, aquilo ali se torna muito grande para ela, né?
Sim, sim. E essa perspectiva da gente estar ouvindo o outro, de ser empático, né? De entender que o outro é diferente de mim.
Sim.
Isso é o que faz, isso que é importante, né? No dia a dia. A gente está com os olhos abertos, a gente fica muito envolvido nas atividades do dia a dia, nas obrigações. Então é comum a gente, às vezes, estar tendencioso a não se cuidar e muito
Sim.
menos cuidar de quem está do lado da gente.
Vamos fazer um resuminho aqui de quais os principais sintomas que a gente tem que perceber em alguém? Assim, pra
sinais,
ver...
né, Brody?
Isso, sinais, na verdade. Que a pessoa, a pessoa pode estar suscetível a um autoextermínio.
Porque também, né, Alessandra, muito fala em suicídio setembro amarelo, mas a gente sabe que é um problema mundial e o ano todo.
Sim, sim.
Então, assim, a gente está fazendo um alerta agora, é muito importante, mas isso é bom que isso fique para cada um de nós, né, todo mundo que está ouvindo a gente, para ter essa percepção sempre, constante.
Olha, os principais sinais são desesperança, tristeza contínua, isolamento social, falas de que eu não valho nada, de que as pessoas vão viver melhor sem mim, são indicativos importantes para uma crise suicida.
Alessandra, muito obrigada pela sua participação. É muito importante que todos possam ter informações relevantes, como as que você compartilhou aqui conosco, né? E às vezes quem a gente menos imagina está passando por uma situação delicada. Então, é sempre importante estar falando, reforçando, como a Mari disse, não só nesse mês de setembro, que é a campanha do Setembro Amarelo, sim, mas o ano todo, né?
Isso mesmo, né? E a gente vencendo esses preconceitos sobre a saúde mental, disseminando informações, orientações.
Informações corretas, principalmente, né?
Sim, para que as pessoas se cuidem, cuidem de quem está do lado também.
Existe um canal também, né, que as pessoas podem procurar ajuda, ele é público, é gratuito, né?
Sim, é o CVV, né, número 188, então as pessoas podem estar ligando, atendimento 24 horas.
188?
188.
Centro de Valorização da Vida.
Isso.
Perfeito, gente.
Alessandra, muito obrigada mais uma vez.
Obrigada, Alessandra.
Imagina, sou eu que agradeço, viu, gente?
O bate-papo foi ótimo, viu? Muito esclarecedor.
A você que ficou conosco, muito obrigado pela audiência e não deixe de mandar sugestão de temas para o podcast da Fundação, ok?
Envie sua sugestão para o Minuto Fundação pelo telefone 319-9870-0992.
Até mais, pessoal!